DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia. Noticiário. No centro de Moçambique, hoje não houve ataques depois de 5 dias seguidos. Também no norte não há relatos de confrontos. Mas ontem 3 pessoas morreram e 8 ficaram feridas em 2 ataques a escoltas militares de viaturas na região de Muxungwe, na província central de Sofala, de acordo com fontes hospitalares. Na sexta-feira, homens armados atacaram a última escolta militar em que seguiam altas patentes das Forças Armadas de Defesa e Segurança e a Força de Intervenção Rápida, enquanto uma viatura foi incendiada. Enquanto isso, a Voz da América informa que a RENAM, maior partido da oposição, tem incitado contactos com as embaixadas em Maputo para que deem asilo diplomático ao seu líder, Afonso Lhacama. Mas o porta-voz do partido, Fernando Mazanga, diz que a informação não corresponde à verdade. No início de 2014, a Alemanha e os Estados Unidos da América pretendem chegar a um acordo de não espionagem recíproco que proíba expressamente o monitoramento das comunicações dos dois governos e os seus cidadãos. A informação foi antecipada pelo site do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, que cita fontes do executivo em Berlim e lembra a polémica que suscitaram na Alemanha as revelações de que os Estados Unidos interceptaram milhões de ligações e e-mails no país e que tinham espiado a chanceler Angela Merkel através do seu telemóvel. Espera-se que amanhã se reúnam em Washington os presidentes dos serviços secretos alemães do exterior e do interior com os seus homólogos norte-americanos. O controverso programa televisivo do satirista egípcio Bassem Youssef, conhecido como Jon Stewart do Egito, foi suspenso ontem, uma semana após retornar de um intervalo de 4 meses e atacar os militares do país. Youssef já tinha ironizado o presidente Mohamed Morsi, que foi deposto pelos militares em julho passado. O canal CBC, que imita o programa de Youssef, confirma que o episódio indicado pelos produtores e o apresentador violou a política editorial da estação. No episódio da semana passada, o primeiro desde a destituição de Morsi, Youssef não poupou os militares, provocando a fúria de alguns espectadores. A morte do líder dos talibãs na sequência de um ataque com drone americano ontem levou o governo do Paquistão a acionar um alerta. É que depois de ter enterrado o seu ex-líder, Khan Said, os talibãs prometeram vingar a sua morte. O ministro do interior do país, Chaudhry Nisar Ali Khan, afirmou que a morte do líder do grupo islâmico acaba com o processo de paz iniciado no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão também condenou os ataques, considerando-os uma violação da soberania do país e da integridade territorial. Islamabad vai convocar o embaixador dos Estados Unidos para discutir o ataque. O presidente de transição da Guiné-Bissau e os principais partidos do país decidiram adiar até 2014 as eleições presidenciais e legislativas previstas para 24 de novembro devido à falta de fundos. Serifu Nyamadjo propôs aos partidos como novas datas os dias 23 de fevereiro ou 2 de março, algo que ainda não foi definido. Após a reunião, Manuel Santos, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, o de maior representação no Parlamento, assegurou que não encontrava nenhuma objeção a estas datas, já que o objetivo é que as eleições sejam transparentes e não possam ser questionadas por ninguém. Recorde-se que a Guiné-Bissau viveu um golpe de Estado em 12 de abril de 2012. O escritor moçambicano Mia Couto foi distinguido com o Prémio Internacional de Literatura Neustadt, atribuído de 2 em 2 anos pela Universidade de Oklahoma, dizia Oklahoma, nos Estados Unidos da América, no valor de $50 mil. Além do cheque, o escritor vai receber uma reprodução em prata de uma pena de águia. Mia Couto, de 58 anos de idade, já recebeu os prémios Camões, Eduardo Lourenço e da União Latina de Literaturas Românicas, para além de prémios no seu país. E passamos ao mundo da bola. Este fim de semana disputa-se a 11ª jornada da Bundesliga, a principal liga da Alemanha. Neste sábado, o Friburgo bateu o Nuremberg por expressivos 3 golos sem resposta, o Mönchengladbach bateu o Hamburgo por 2-0 e o Schalke bateu o Hertha Berlim, também por igual resultado. O Bayern de Munique venceu o Hoffenheim por 2-1 e o Leverkusen ganhou o Bundesliga por 1-0. E foram as notícias, mas... temos ainda a pergunta do dia. Acha que o fim dos ataques armados em Moçambique está para breve? Manda a sua resposta, por favor, para afriportug@dw.de ou então manda-nos um SMS para o número 00491758198273. Repito, 00491758198273. Acompanhe a seguir o contraste.
DW Contraste.
Bem-vindos ao Contraste. Saúda-vos António Cascais. Trabalhar e, ao mesmo tempo, permanecer abaixo do limite de pobreza. É este o destino de 40% da população da África subsaariana, que sobrevive com o equivalente a menos de 1 euro por dia, apesar de ter emprego. Muitos países africanos introduziram nas suas leis laborais o salário mínimo nacional precisamente para combater a pobreza de quem trabalha. Mas, na prática, o salário mínimo nem sempre é aplicado. Neste contraste, da autoria de Adrian Krish, vamos apresentar-lhes dois exemplos deste problema, um da África do Sul e outro da Tanzânia. A ilha de Zanzibar, na costa leste africana, pertencente à Tanzânia, é um paraíso para turistas de todo o mundo à procura de praia e de sol. E o turismo é um chorudo negócio para alguns. Na época alta, uma só noite na residencial Ndame custa nada menos de 80 euros, mas a maior parte dos colaboradores na mesma estalagem não ganha mais de 65 euros. Por mês, não por dia. 65 euros é esse o salário mínimo atualmente praticado na ilha de Zanzibar, mas o Parlamento Regional está a estudar a hipótese de aumentar o salário para mais do dobro. Zina Heitmann, a gerente alemã da residencial Ndame, é redondamente contra o aumento do salário mínimo. Se a medida avançar, isso vai custar muitos postos de trabalho na ilha de Zanzibar, refere a alemã.
Teríamos que despedir pelo menos um terço ou mesmo a metade do pessoal, pois as despesas seriam insustentáveis para nós. Quanto maiores os aumentos, mais pessoas teríamos que despedir. Não é agradável, mas é assim. Aumentos no salário mínimo só seriam suportáveis para nós se fossem em pequenas prestações de 2 em 2 anos, por exemplo. Mas um aumento tão grande e em tão curto espaço de tempo seria um problema.
Zina Heitmann é, pois, em geral contra o salário mínimo. Na opinião da manager alemã, trata-se de uma interferência do Estado num assunto que, em princípio, apenas tem a ver com a entidade patronal e o trabalhador. Por outro lado, Zina Heitmann admite que, apesar dos aumentos consideráveis dos salários nos últimos anos, os negócios do hotel nem por isso deixaram de correr bem. Segundo ela, é importante que o salário mínimo, já que existe, seja acatado por todos os empregadores. Só assim se conseguirá evitar a concorrência desleal. Mas, infelizmente, as autoridades não controlam suficientemente o respeito das leis.
Os controladores do Ministério do Trabalho perderam toda a sua autoridade. As empresas que não querem pagar o salário mínimo aos seus trabalhadores corrompem as autoridades com umas notas de dinheiro. Sabem que tudo é negociável. Isso acontece em todos os setores, mas não tanto no turismo, porque o governo sabe que o setor do turismo dispõe de dinheiro. Penso que as autoridades laborais ficam contentes quando surgem novas leis. Veem nisso a possibilidade de ganhar algum dinheiro extra.
O restaurante de Hamed Hassan Aboud é uma das muitas pequenas empresas que, pelo menos parcialmente, operam de forma ilegal. É que nenhum dos 6 funcionários de Hamed oferece o salário mínimo. Hamed diz que todos eles são amigos e familiares e todos eles sabem que o restaurante não dá lucro suficiente para pagar aos funcionários os tais 65 euros exigidos por lei. Ainda bem que praticamente ninguém controla o cumprimento dessa lei, sublinha o pequeno empresário.
O salário mínimo aqui não funciona. Estamos numa pequena aldeia, tenho enormes despesas, eletricidade, gás, carvão, lenha, etc. Assim só podemos pagar cerca de 15 euros por mês, ou no máximo 30 euros, a alguém que serve à mesa.
É a lei da oferta e da procura. Na ilha de Zanzibar, mais de metade dos jovens com escolaridade secundária concluída estão desempregados. Os empregos são raros, logo os salários são baixos. A imposição por lei de um salário mínimo é contraproducente, pois é suscetível de aumentar ainda mais o desemprego, referem na sua maioria os pequenos empresários na ilha de Zanzibar e noutras paragens africanas. Bárbara Rittmüller, professora de Ciências Políticas na Universidade Livre de Berlim, não partilha dessa opinião. Depois de pesquisas exaustivas durante muitos anos, a professora Rittmüller chega à conclusão que os empregadores raramente reagem com despedimentos à introdução de salários mínimos. Os salários praticados numa economia têm de ser justos, isto é, têm que ser suficientes para alimentar o trabalhador e a sua família e ainda para pagar as cotas para uma segurança social básica. É necessário assegurar que o trabalhador não caia na pobreza quando um dia deixar de trabalhar, por exemplo, por motivos de velhice. No entanto, é também necessário que as autoridades de um Estado sejam capazes de controlar o cumprimento das regras. Palavras da professora Bárbara Rittmüller.
Olhando para a história, há que salientar que as conquistas sociais do passado só foram possíveis com muita luta. Se os trabalhadores não tivessem lutado por melhores salários, nada teria acontecido. E depois das conquistas, ninguém quis recuar e voltar aos tempos antigos. O que eu quero dizer com isso é que todas as conquistas tiveram que ser impostas contra lobbies poderosíssimos. Para isso, é necessário haver sindicatos poderosos e bem organizados. Em África, isso constitui um problema. A única exceção é a África do Sul, único país onde existem sindicatos bem organizados.
Em finais de 2012, na região sul-africana do Cabo Ocidental, milhares de trabalhadores agrícolas organizaram manifestações e greves. Os operários exigiam 11 euros de salário mínimo por dia, pelo seu trabalho nas fazendas, pomares e vinhas da região. A determinação dos trabalhadores era enorme e eles não se deixaram intimidar nem pela intransigência dos fazendeiros, nem pela agressividade das forças de segurança. Os trabalhadores sul-africanos eram da opinião que tinham a razão do seu lado. Muitos deles ganhavam apenas 5 euros e 50 ao dia e isso não chegava para o sustento, sobretudo tendo em conta o enorme aumento dos preços dos bens de primeira necessidade nos últimos anos. Ouçamos o desabafo de um dos manifestantes sul-africanos.
I've got 6 children and my wife.
Tenho 6 filhos e uma esposa. Como poderei sustentá-los com este salário de miséria? Os meus filhos passam fome com o salário que recebo.
Os protestos dos trabalhadores e a pressão dos sindicatos agrícolas geraram alguns frutos. O governo sul-africano aumentou o salário mínimo neste setor para 7,50 euros. O movimento sindical tem bastante tradição na África do Sul, como recorda Patrick Craven, porta-voz da maior central sindical do país, a COSATU. Com o salário mínimo, os trabalhadores consomem mais e assim contribuem para um aumento da procura interna, o que naturalmente beneficia a economia em todo o país, salienta o sindicalista.
Nos setores que beneficiam de um salário mínimo estabelecido por lei, conseguimos melhorar consideravelmente a qualidade de vida.
O salário mínimo negociado para os operários agrícolas é baixo, mas é um começo, afirmam os sindicalistas. Outro fator positivo, no setor agrícola tem vindo a aumentar o emprego, ou seja, apesar da introdução do salário mínimo, não houve despedimentos. De qualquer das formas, a África do Sul continua a ser um dos países com maior desigualdade em termos de distribuição de renda. O salário mínimo não mudou isso, é certo, mas na opinião dos observadores não deixa de constituir um importante contributo para uma sociedade mais justa. O sindicalista Patrick Craven não nega o perigo de surgir um novo fosso entre os que possuem um emprego razoavelmente pago, com recurso a vencimentos negociados em regime de salário mínimo, e os que não têm emprego nenhum. Recorde-se que, na África do Sul, mais de metade dos jovens estão desempregados. Alguns observadores alegam que, se não houvesse salário mínimo, muitas empresas dariam mais facilmente oportunidades de primeiro emprego a esses jovens. A Organização Internacional de Trabalho recomenda que os governos, sobretudo em África, ponderem muito bem o nível do salário mínimo. Recorde-se que um terço de todos os países africanos introduziram já salários mínimos nacionais. Dois terços dos países africanos dispõem pelo menos de salários mínimos em alguns setores económicos.
Escute o Contraste, o programa de informação de fundo, através de podcasting. Se tiver um acesso à internet, consulte a página especial www.dw.be/contraste.
Lembramos a pergunta do dia. Acha que o fim dos ataques armados em Moçambique está para breve? Caro ouvinte, diga-nos o que pensa sobre a situação em Moçambique. Mande a sua resposta para afriportug@dw.de ou então mande-nos um SMS para o número 0049-1758-198273. Tempo agora de ouvir mais um episódio da série sobre a malária do Learning Bayer Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos a mais uma série do Learning by Ear Aprender de Ouvido. Esta nova radionovela, intitulada As Indesejáveis Visitas Noturnas, trata da luta de uma família contra a malária. A história começa no fim do ano letivo de Luana.
Por favor, Candeiro, não te apagues agora, por favor. Aguenta até eu acabar os meus trabalhos de casa. Oh, não. E agora? O que é que eu faço? Sem luz, não posso acabar os meus trabalhos de casa. Pai. Pai. Pai.
O que é que se passa? O que é que se passa, filha?
Desculpa ter-te acordado, pai. Mas o candeeiro apagou-se e assim eu não posso acabar os meus trabalhos de casa.
Oh, então, filha. Vai dormir, filha. De qualquer forma, já é tarde, não é?
Mas eu tenho de os acabar, pai. Eu não quero ficar para trás na matéria.
Ah, Luana. Desde que começaste a escola, nunca ficaste fora do grupo dos 5 melhores alunos. Por isso, tenho a certeza de que vais passar nos exames, filha. Agora vai dormir, filha.
Sim, é verdade. Mas se eu não me esforçar, pai, vou ficar para trás.
O dinheiro que eu ganho a vender peixe tem de dar para nos aguentarmos agora e depois de a tua mãe ter o bebê, filha. A propósito, onde é que ela está? Já são quase 8:30.
Adelina está na casa da dona Quitéria. E assim, Luana vai lá buscar a mãe e pedir um pouco de querosene à vizinha.
Quem é?
Sou eu, a Luana.
Oh, Luana. Entra. Entra, minha menina. Pensava que esta hora já estavas na cama. O meu filho David já foi dormir há quase uma hora.
Então ele deve ter acabado os trabalhos de casa mais cedo. Eu não pude, porque...
Hã? Trabalhos de casa? Que trabalhos de casa? O David não me falou em nenhum trabalhos de casa. Aquele preguiçoso. Por isso é que ele continua a ficar para trás. O David só me envergonha e ao falecido pai também. Que a sua alma descanse em paz.
Ah, mãe, o pai disse que tu devias...
Eu sei que eu devia ir para casa.
Uhum.
Bem, até amanhã, dona Quitéria. E obrigada pelo conselho. Luana, vai tu à frente. Este bebê, mal posso esperar.
Mãe, antes de irmos, ficamos sem querosene. E o pai disse...
Luana, minha querida, não devias envergonhar-te por isso. Espera aqui que eu volto já.
O teu pai já nem sequer tem dinheiro que chegue para comprar querosene.
Não, mãe. Ele disse que tudo o que ganha...
Isto deve dar para alguns dias.
Obrigada, dona Quitéria. Muito obrigada.
Sim, muito obrigada e durma bem.
Vocês também. E não se esqueça do que falamos.
Ei, Luana, devagar. Ainda mais devagar, filha. Não vejo como estou pesada.
Desculpa, mãe. Estou a pensar nos trabalhos de casa que têm de acabar. Mãe, para quando é que está programado o bebê?
Ih, Luana, que vergonha. Não sabes? Estou no último mês. O nono. Quer dizer que a qualquer altura posso entrar em trabalho de parto.
E achas que é um menino ou uma menina, mãe?
Como eu posso saber? As crianças são um presente. E quer seja menino ou menina, somos todos uma família.
Chegamos. Espera. Eu abro a porta.
Ih, está tão escuro aqui. Até assusta.
Sim. E os nossos indesejáveis visitantes parecem esfomeados como sempre.
Ai. Ai, oh não.
O que foi,
ai,
mãe?
Ai, não.
Mãe, estás bem?
Chama teu pai rápido. Diz-lhe que está na hora, já.
Pai, 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 acorda! Acorda, pai! Pai, acorda!
O que é que se passa, filha? O que é desta vez? Deixa-me dormir.
É a mãe, pai. Ela não está a sentir-se bem. Ela diz que chegou a hora. Acorda, pai, por
meu Deus,
favor.
Meu Deus, Adelina! Espera, espera, eu já sou-me a levantar. Espera, espera um bocadinho. Olha, está tão escuro isto aqui. Olha, Adelina, pronto, eu já estou pronto. Tu consegues andar?
Não.
Consegues andar, Adelina?
Não, acho que não consigo.
Não? Olha, Luana, fica a tomar conta da tua mãe, uhum, enquanto eu vou ver se consigo arranjar transporte,
tá bem,
ali no
pai,
vizinho.
Tá, tá bem, pai,
para
tá
ver se leva a tua mãe para o hospital.
Tá bem,
olha, eu volto já, vou ver o transporte, eu volto já.
Ai!
Meu Deus do céu!
Ai!
Calma, mãe, calma.
Passado pouco tempo, Marcolino volta e leva a sua mulher, Adelina, para o hospital. No meio de tanta agitação, Luana esquece-se dos trabalhos de casa. Em vez disso, liga o rádio do pai.
Caros ouvintes, bem-vindos ao programa semanal Viver com Saúde. Hoje temos como convidado o Dr. Ambrósio, do Hospital Distrital de Ribo, que nos vai falar da malária e de seus efeitos na nossa comunidade. Seja bem-vindo, Sr. Doutor.
Obrigado e muito boa noite.
Senhor doutor, pode começar por explicar, na verdade, o que é esse monstro chamado malária?
A malária é uma doença parasitária extremamente perigosa, que pode ser transmitida através da picada de um mosquito, Anopheles, que necessita de sangue para desenvolver os seus ovos.
Disse que a malária é extremamente perigosa. Doutor, pode ser mais concreto, por favor?
Sim. Se não for tratada rapidamente com medicamentos eficazes, pode ser fatal, até mesmo em poucos dias. Portanto, é preciso ter muito cuidado se apresentarem sintomas como febres, tonturas, por mais de 48 horas. Infelizmente, ainda não há vacinação contra a malária.
E quem é mais suscetível de ser infectado?
Bom, as estatísticas mostram que cerca de 40% da população mundial está em risco. Mas os mais vulneráveis são as mulheres grávidas e as crianças com menos de 5 anos. Muitas vezes os seus sistemas imunitários estão fracos.
40%? Mas isso é quase a metade do mundo
mas
inteiro.
Mas não é tudo. Relatórios indicam que a cada 30 segundos morre uma criança vítima de malária ou devido a complicações por causa da doença.
Ah, essas pilhas. Logo agora que eu estava a começar a aprender alguma coisa. Então são os mosquitos anófilos que transmitem o parasita da malária. A cada 30 segundos morre uma criança. Isso é terrível. Meu Deus. É quase meia-noite. Tenho de dormir. Deixe-me em paz. Ah, seus mosquitos anófilos, deixe-me em paz.
Luana! Luana!
Sim, pai!
Já nasceu! É um menino!
Que pai! Que bom!
Ah, e demos-lhe o nome de Bruno, filha!
Ai, que nome bonito!
E assim chegamos ao fim do primeiro episódio da radionovela do Learning Bayer, Aprender de Ouvido, intitulada As Indesejáveis Visitas Noturnas à Luta de uma Família contra a Malária. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E a pergunta que lhe colocamos hoje era: acha que o fim dos ataques armados em Moçambique está para breve? Recebemos várias respostas. Paulo, duas horas, disse: julgo que o clima de tensão que se vive em Moçambique, e tenho a certeza que o bom senso irá prevalecer se não houver influências externas. Ferdinando Tayar, de Pemba, Moçambique, disse: no meu país as coisas vão de mal a pior. Ao invés de chamarem-lhe a cama para pôr fim às matanças do povo inocente, os frelimistas distribuem-se pelo país para promover uns corruptos em campanha eleitoral. Acham que esse tipo de pena, que esses tipos têm pena dos que sofrem? Outro ouvinte de Moçambique, mais concretamente do Niassa, de nome Jojó, diz: duvido muito a paragem de ataques no meu país porque o Guebuza está a comprar muito armamento e nem quer ouvir o apelo do povo moçambicano. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, disse: qualquer data que virá a ser anunciada pelo presidente da Guiné-Bissau deve ser cumprida para acabar com o sofrimento. Ele refere-se ao anúncio do presidente da Guiné-Bissau e dos partidos políticos sobre o adiamento das eleições para o próximo ano. De Bissau, Platino diz: acho que não. João Alberto da Silva disse: o Lhacama está a pedir a mesma ampola recebida por Jonas Savimbe do Senhor dos Santos. João Alberto da Silva manda-nos este SMS de Bissau. E outro ouvinte da Guiné-Bissau que não se identificou disse: com um diálogo sério, não improvisado, acho que as partes chegarão a um entendimento. Lafu Baldé volta a mandar um SMS e diz: qualquer ataque em Maputo poderá ser fatal para a população. Bom é prevenir com o diálogo. No Facebook recebemos muitas respostas. Amos Madjiruan disse: o fim dos ataques não está para breve porque o nosso presidente Armandinho ainda está a comprar armas. Na verdade, o nosso presidente agora já quer a guerra para que não se façam as eleições. Figueiredo Manuel disse: se o Guebas, ou melhor, se o presidente Armando Guebuza já quer dialogar mesmo, melhor ainda porque os inocentes estão a morrer. Álvaro Miguel disse: penso que há duas possibilidades. Uma que talvez sejam as tropas militares da Frelimo a tentar achar o líder da Renamo e outra que talvez seja o próprio líder da Renamo a escapulir-se do país. É triste o que se vive no país. A luta pelo poder é grande e eu sei lá o que o presidente decidirá fazer se por acaso conseguir localizar o famoso líder da Renamo. O que o povo quer é diálogo e não guerra. Aurélio Matabich disse: enquanto não houver diálogo sério entre o governo e a Renamo, os ataques vão continuar. Há falta de vontade política e o povo está a ser marginalizado.
Clemente António disse: eu acho que os helicópteros militares que ali sobrevoavam era a saída de Lhacama para fora do país. Por isso é que já não nos aterrorizam mais. Paulo Stefan disse: é muito horrível. Só estamos à espera dos resultados das Nações Unidas. E temos mais respostas, mas já não há mais tempo. Muito obrigada pela participação. Está completa a informação por hora. Tenha uma boa noite. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá. Passe muito bem.